Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk. Viu, Domi, como é que eu vou encaixando os assuntos? Vai, uma coisa vai puxando a outra. Pra que pauta?
Eu cheguei pro Big e falei, e aí, Big, qual que é a pauta? Big, pauta? Que
pauta? Pauta nada, aqui é freestyle. Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou de volta aqui para mais um podcast muito especial, porque a gente vai falar de DOF, do DOF 2023, que acabou de acabar, vamos gravar na terça-feira pós-evento, e eu tô aqui com duas pessoas, primeiro a minha chefa, né, a Domi. Fala aí, Domi, quem é você? Se apresente, você tá aparecendo no podcast pela primeira vez.
Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Domi, já tô aqui no RPG já faz um bom tempo, né? Eu tenho um coletivo chamado Dungeon Geek, onde eu faço evento todo segundo sábado do mês aqui em São Paulo. E também sou gerente de marketing aqui da Retropunk, onde eu enlouqueço o Big e todo mundo que trabalha comigo, né? Nós começamos a enlouquecer juntos neste rei amarelo.
É. E também, além da minha chefa, tem a minha mãe, Naomi. Tô chamando você de mãe todas as vezes, espero que você não esteja chateado.
Eu adorei. Eu amei. Eu sou, tipo, a pessoa mais nova da Retropunk.
É, pra quem não sabe, a Naomi, além de autora da Retropunk, né? Porque ela já escreveu vários artigos, várias aventuras pra Retropunk. É autora do CDR, que foi lançado no DOF. E ela também lida com os parceiros, né? Se você quer ser parceiro, se você é ou quer ser parceiro da Retropunk, é com ela que você fala, né, Naomi?
Isso mesmo. Eu sou gestora de comunidade, que é um nome bonito que eu uso pra... isso aí. Sou gestora de comunidade da editora Retropunk, sou autora dos jogos de RPG Wild Ties, CDR, que é da Retropunk, Splatter Girls, e também sou membro do Contos Lúdicos, que é um projeto sociocultural de RPG inclusivo e acessível.
Boa! A gente vai falar, como falei, a gente vai falar de DOF, que essas pessoas estiveram presentes lá, e foi bacana, não foi o primeiro DOF de vocês, né? Não, foi... Você foi no ano passado?
Foi o meu segundo DOF. Mas o melhor.
É o mais intenso, né?
Sim.
Naomi tava em todo canto, velho.
eu gostaria só de interromper o Big nesse exato momento, porque eu preciso elogiá-lo. Né? Oh. O Big ficou entre os finalistas, ele concorreu com uma galera de peso.
A gente vai assim já no
vamos,
golpe de ouro.
Tá, nós vamos começar com elogiando o seu trabalho, Big, parabéns.
Ah, obrigado.
Você, quem ganhou foi a Caquitas, que é um podcast incrível, uma delícia ouvi-las, e você tava lá também concorrendo. Parabéns, Big, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e é isso.
Muito obrigado, é isso aí. A gente vai começar pelo final, né, porque o golpe de ouro foi a última coisa do evento, mas vamos lá. Quando vieram me falar, tava conversando num grupo aqui de Fortaleza e o rapaz falou assim, não tem nenhuma dúvida que Caquitas é o melhor podcast de RPG. E eu falei pra ele, e eu concordo. Eu perdi pra elas, né, o podcast da Retropunk. Perdi pra elas, eu concordo, seria até injusto se elas não ganhassem esse Globo de Ouro aí. Mas eu tô bem feliz de ter ficado aí junto com o RPG do Guaxa, que o Guaxa também é um cara que é muito dedicado, né, no podcast, e a gente ficou lá acompanhando a Caquitas, né, e foi muito bom, cara. Como eu falei, eu fiz um agradecimento também lá no Twitter. É muito bom, assim, como eu sempre falo, eu faço podcast desde 2009, e ser ouvido é o que um podcaster quer, né? Então a gente foi ouvido, né, o podcast da Retropunk. Agradeço a Retropunk, porque assim, não teria chegado, o podcast não teria sido sem a Retropunk, o apoio da editora, os ouvintes, ao público da editora. Então é muito importante isso. Quando eu fazia podcast sozinho, ninguém me ouvia. E aí a editora me permitiu ser a voz da Retropunk. Então isso é muito bom, eu fico muito feliz. E aí, já que tá falando de Goblin de Ouro, aqui mais uma pessoa que também passou perto, mas só em ser indicado é uma vitória, né, Naomi? E aí, o que você aprontou lá no Goblin de Ouro?
Fui indicado em duas categorias, o que foi muito surpreendente, porque eu me inscrevi só pra zoar. E mesmo assim, eu apareci lá duas vezes.
Só de roleplay.
Só de roleplay. E olha que interessante, Big. O podcast da Retropunk foi indicado na categoria Melhor Podcast de RPG do Brasil. No qual a vencedora foram as Caquitas. E foi graças às Caquitas, foi graças por ter participado de uma live das Caquitas que eu decidi começar a produzir conteúdo de RPG e fui indicada para melhor produtora de conteúdo.
Que maravilhoso, né?
Tudo interligado, né?
É tudo interligado. E também fui indicada para melhor aventura de RPG, que foi a aventura que eu escrevi para entrar na Retropunk como autora. Foi o meu teste. Então tá tudo interligado. As duas categorias que eu participei estão interligadas com a Retropunk e com a Caquitas, que tá interligado com a Retropunk na categoria delas.
Qual foi o nome da aventura? Era o do Diário de Aventura, né?
As Presas do Mamute de Chocolate.
Boa, faz um tempinho que saiu essa aventura, né?
Foi no começo de 2022.
Tem que dar os parabéns pra Naomi, né, Dom?
A Naomi? Sim, eu dei os parabéns, eu dei meus beijos, meus abraços e a coroa. Entendeu? Como eu fiquei venerando e saindo atrás da Naomi naquele evento pra tirar foto dela.
Inclusive saiu um vídeo hoje, né, dando coisa que a Naomi ficou mais bonita ainda na câmera cinematográfica.
Nossa, vocês viram aquilo? Não, aventura maravilhosa, Naomi, parabéns, sabe?
Obrigada.
Incrível. Tô apaixonada pela CDE, tô apaixonada pela sua palestra. Tava conversando com meu marido Boi, né? Ele leu também. Nossa, eu quero muito, muito ler CDE, quero muito conversar com a Naomi. Mas o Boi, ele foi jurado, né, do Goblin de Ouro, então ele não podia falar nada. Ele ficava se escondendo das pessoas pra não falar nada. Ele falou, deixa passar tudo, daí quando for anunciado, quando for... tudo daí eu vou falar com ela. Eu falei, combinado, então.
Já que a gente tá ainda nesse assunto, vamos passar, né, a Rai Galvão, né, nossa queridíssima Rai Galvão, que por isso, em homenagem a ela, eu vou chamar a Naomi de Naomi, que só ela que pode, mas só por causa disso eu vou chamar um pouquinho de Naomi, que eu gosto. A Rai, ela ganhou com a melhor tradução, né, cara, ela... do Seal of Mist, Guia do Jogador, que ela fez a tradução, ela foi lá, tava lá, né, recebeu o prêmio, eu vi o vídeo, né?
Sim.
Muito legal também. Eu pedi o áudio a ela, né, pra ela falar no podcast, e ela não pôde mandar, que ela tá sem voz, que é uma coisa que afetou muita gente pós-dó, pessoal sem voz, mas ela vai mandar depois, então as meninas aqui não vão ouvir, então, mas o ouvinte, se tiver, ela tiver realmente mandado, vai ouvir agora.
Tradução é um trabalho muito comunitário e eu quero agradecer a galera do co-op, meus amigos foda, que me ajudaram muito. Essa tradução é minha, mas é nossa.
Quem também foi indicada na mesma categoria que a Rai foi o VG, né, cara? Que a tradutora é a Alana Dilene.
Sim, nossa maravilhosa.
Nossa querida Alana Dilene, e ela sim mandou áudio já, e vocês vão ouvir agora, que eu vou mandar
Eba.
Aqui pra vocês. Aqui, ó. Mandar aqui no Discord. Cadê? É um pouco longo, mas eu adoro ouvir o sotaque da Alana, cara. Que é tipo assim, a gente é do Nordeste, mas o dela é diferente do meu, sabe?
Eu adoro ouvir o seu.
Ah, o meu? É porque o meu não é puro, o meu é meio misturado com carioca, que eu morei no Rio.
Eu passei a semana com a Michelle, né? Que é ilustradora do CDR, inclusive. E aí, tô começando a me acostumar com o sotaque cearense.
Oi, pessoal da Retropunk, boa noite. Aqui é a Alana Dilene. Eu tô aqui pra comentar o resultado do Goblin de Ouro, né, na categoria de melhor tradução, que teve a merecidíssima vitória da Rai com a tradução do City of Mist, também da casa, né? E mais especificamente eu queria falar sobre o VG, que ficou no top 3. Eu fiquei felicíssima com a notícia. O Fernando mandou pra mim no domingo à noite, né, a foto da tela projetada. Eu não pude a Diversão Offline esse ano, então eu fiquei sabendo no domingo à noite e fiquei muito contente, porque é um trabalho meu estando muito bem acompanhado, na verdade. E por uma tradução que pra mim foi tão única, tão específica, foi um trabalho muito desafiador, tanto pelo vocabulário, que era muito específico e às vezes inventado, mas também pelas referências que algumas delas eu não dominava, então eu tive que pesquisar muita coisa, tive que quebrar a cabeça, inclusive junto com a Nina Bichara, pra gente chegar a algumas soluções que soassem exóticas, mas também que fizessem sentido dentro da proposta do jogo. E o jogo em si, que tem uma proposta tão diferente, tão autoral, né? E tão pouco usual, especialmente quando a gente considera outros grandes títulos, né? Então, fico muito contente com a indicação. Realmente, eu não esperava nada disso. E é isso. Muito obrigado. Quero agradecer a Retropunk pela oportunidade, né? Quero agradecer também a Nina Bichara pelo trabalho dedicado. Como eu disse, a gente pensou em muitas soluções em conjunto, né? O Fernando acompanhou mais de perto também o processo de tradução e montagem do glossário. Então, realmente foi uma oportunidade assim, muito instigante e muito única, e a qual eu só tenho a agradecer.
Que sotaque maravilhoso, cara.
Muito.
Eu queria ter esse sotaque, mas ela é da Paraíba, meu sotaque é de um pouco mais acima, mais ao norte.
Deixa eu falar, a tradução dela nesse livro tá incrível mesmo, muito merecido esse top 3 do Brasil inteiro, assim, melhores traduções de RPG do Brasil, muito merecido, porque esse livro, pra quem não conhece o VG, ele é muito doido, ele é uma good trip dos anos 80, toda colorida, e tem muita palavra doida, tem muita referência, e eu só imagino que deve ter dado um trabalho do cão pra fazer.
Dona, você já teve a oportunidade de ler o VG, como é que é?
Ainda não, o VG eu não li.
Você já viu a capa do VG?
Não, a capa é maravilhosa.
Eu só imagino que o resto é igual a capa.
Nossa, assim, deve ser uma loucura mesmo. O trabalho de tradução em si, ele é uma loucura, né? Você pegar... Porque não é só traduzir, é você tentar achar uma palavra que se encaixe com nossa realidade.
Sim.
Né? Por isso, eu dei parabéns para Rai, merecidíssimo, né? O City of Mist, ele tá incrível, ele foi um dos livros mais saídos no nosso estande. Dei parabéns para toda a equipe, né? O processo editorial também é uma coisa muito complexa, né? Como a Lana falou, né? É um processo que se trabalha muito com o time, né? O Fernando, ele tem uma sensibilidade para poder escolher montar esse time. É uma loucura fazer um livro acontecer, né? Às vezes a gente não tem ideia. Muita gente fala, eu sei inglês e só isso já ajuda. Não. Porque não é só saber inglês, né? Você tem uma sensibilidade, é você saber montar uma equipe, é você saber localizar uma palavra, é como a Naomi estava falando, né? Traduzir uma palavra inventada, como que faz isso, né? Uma loucura.
Você tem que entender todo o processo de pensamento que levou a pessoa a inventar essa palavra, toda a cultura por trás da invenção dessa palavra e adaptar esse sistema para nossa cultura. Então é muito mais do que traduzir, é adaptar, né?
E também a Liz, né, que também é a revisora dos dois livros, inclusive do guia da jogadora do Sir of Mist e do VG, né? E a galera da tradução aí sempre andando bem, sabe? Na Retropunk.
Nossa, sim!
Não é a primeira vez que a gente, que a editora, os trabalhos da editora, né? Dessa vez através da RAI, ganhou aí um prêmio, né? Um reconhecimento.
Todos de tradução a Retropunk levou, não foi? Foi Rastro 2018, depois foi Hora da Aventura, daí foi Castelo Falkenstein e agora City of Mist.
Só a verdade. Aí, a editora, a melhor tradução de todos os tempos do Brasil.
Eu lembro que esse ano, Big Dome. Eu que inscrevi todas as inscrições da Retropunk no Goblin de Ouro, né? Uhum. E aí eu tava conversando com a Ray sobre... Eu falo Ray, tá?
Justo, ela chama Ela te chama de Naomi e você chama
é internacional,
de
né?
E aí eu tava falando com ela que eu ia escrever a tradução dela. Então ela falou, não, eu quero, eu mesma quero escrever. Boa. Ela fez questão dela mesma escrever, então foi o único título da Retropunk que eu não escrevi no Goblin, porque ela tava muito orgulhosa do trabalho, ela mesma quis fazer a inscrição, eu falei, faz lá, só não esquece, pelo amor de Deus.
Sim.
E ela fez e ganhou, meu, merecido demais.
Demais.
Parabéns pras duas. Ah, eu tô muito feliz com as minhas indicações, assim, extremamente feliz. Queria agradecer todo mundo aí que me aplaudiu, todos os jurados que leram o meu trabalho e tal, assim, é isso aí.
Beleza.
Não, e ano que vem leva, Naomi, ano que vem leva, esse ano foi só aquecimento.
É o que eu falei, ó, esse ano, botaram meu nome na boca do povo.
Exato.
Eles já falaram assim, olha, ano que vem essa menina vai ganhar, então esse ano vamos botar ela, mas ela não pode ganhar, porque se ela ganhar... Essa menina que já ganhou um monte, então...
Ah, mas preparação esse ano, 2023, já tá sendo o ano da Naomi, porque, ó...
Sim.
Tem CDR, tem Splatter Girls, tem White Ties, tem um monte de coisa, né, Naomi?
Exatamente, Big. O White Ties, que é um jogo que eu escrevi junto da Michelle, que é a ilustradora do CDR, lançou uma semana antes do DOF. O CDR lançou durante o DOF... E o Fast Play de Splatter Girls também lançou de graça durante o DOF na editora Indivisível. Então, esse mês teve muita coisa minha, assim. Foi um estouro.
DOF 2024, Goblin de Ouro ano que vem vai ser embaçado. Vai com a Naomi, viu?
Vai ser assim, ó, jogo do ano. CDR, Splatter Girls, pode.
Vai ser embaçado. Isso que nós estamos em junho ainda. Que se daqui para dezembro, quem sabe sai mais alguma coisa.
Olha, eu tenho um jogo engatado aí já. Ano que vem, mas tá de repente sai antes.
Bom, vamos voltar então que a gente tava falando do final, mas vamos voltar pro começo, porque o começo do DOF, ele não começa exatamente no dia, no sábado, né? Como a Naomi falou, ela escreveu aí os trabalhos da Retropunk bem antes, no Goblin de Ouro e tudo, mas chegando um pouco mais perto, né, Domi? Porque você é de São Paulo, né? Então é mais fácil. Sim. Mas a galera teve que se deslocar. Chegaram lá o quê? Quinta-feira? Guilherme, Pedro,
Fernando? Não, acho que chegaram sexta.
Sexta.
Foi bonitinho. Aí... Eles chegaram aqui, coitado do Pedro. O voo tava pra Campinas. Pra Campinas não. Pra Congonhas. De repente tava em Guarulhos. Ele chegou em Guarulhos. O Guilherme esperando ele em Congonhas. Eu esperando todo mundo assim no café, sabe? Aquela loucura.
E aí, eu vi que vocês foram tomar um café e depois foram pro centro lá de eventos, né?
Fomos. Nossa, foi uma loucura. Por quê? Porque eu tive a ideia, falei, eu quero bexiga. Quero bexiga pro Rei Amarelo. Eu quero distribuir bexiga pra criança pro Rei Amarelo, assim, fazer uma ação legal, sabe? Daí foram 250 bexigas. Daí eu falei assim, eu vou chegar cedo pra gente começar a encher essas bexigas, arrumar o stand. Daí chegou cedo eu, levei meu marido, né, pra poder ajudar também. Chegou eu, Boi, Fernando, Pedro, Guilherme, daí chegou o Matheus e a Luísa. Daí nós começamos a organizar, e assim, é uma loucura, né? Quando você chega no evento, você vê aquilo tudo no chão, e alguns stands já em pé, você fala, puta, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, nós estamos... pode falar palavrão aqui? Eu não sei.
Não, pode falar palavrão nesse caralho, não. Pode falar.
Ah, tá bom. Falei, mano, não, nós assim. Pô, tá bom. Falei, nós estamos fodidos, assim. Tem bexiga pra encher, tem livro pra arrumar, tem caixa pra abrir, aquela loucura. E daí a mulher das mesas, ela atrasou, aquela loucura básica. Eu passei mal porque eu enchi bexiga, né? Teve uma bexiga que o Guilherme comprou, que o assoprador do Pedro não funcionou. Falei, vai na boca mesmo.
Pulmão, caramba.
Nossa, tive que encher no pulmão. De repente, assim, o mundo começou a girar. Eu sentei no chão, fechei os olhos. Quando eu acordei, já tinha bombeiro do meu lado. Falei, nossa, que vergonha. Nem começou o evento, eu já desmaiei.
Meu Deus!
E porque aquela bexiga, ela não é uma bexiga comum, assim, ela é mais resistente, né?
Ela é mais resistente, assim, daí minha pressão caiu, sabe? Foi uma loucura. Mas deu tudo certo. O stand estava montado, estava lindo. As bexigas estavam lindíssimas, assim, tava aquele amarelão, sabe? Que você olhava, virou ponto de referência para todo mundo, sabe? Ah, sim, sabe a bexiga amarela? Vai ali que a gente se encontra.
É, e teve, assim, foi o mesmo local do ano passado?
No... Foi. Não, foi no mesmo local, só que num andar diferente.
Ah, né? Mas isso aí, porque assim, o pessoal falou que no ano passado tava muito, muito lotado, não no bom sentido,
uhum,
no mau sentido. Eu lembro que a gente conversou e, tipo assim, teve algumas pessoas falando que, não, pô, tava muito, muito cheio, cheio demais, que não dava pra andar. Só que dessa vez, vindo lá de cá, eu consegui ver que tava cheio, mas que tava um cheio mais agradável. Não sei se tinha menos gente ou se o andar é maior, entendeu? Por isso que eu pego
não, assim, outro lugar. O ano passado foi no andar de cima. E tinha muita gente. Só que esse ano também tinha muita gente, não tinha, Naomi? Aqui, ali nas ruas não dava pra passar direito.
Especialmente no sábado. O sábado, acho que tinha muito mais gente do que no domingo.
Geralmente o sábado é assim, né? Todo sábado de evento é assim, né? Quando atender os dias, né?
Nossa, assim, tava muito cheio no sábado. É, muita criança. Aquela loucura. Só que tinha mais espaço, né? Tava tudo mais... espaçoso, e os stands estavam lindos.
Sim.
Me deu muita impressão de BGS, sabe? Daquele stand maravilhoso, colorido, com ações, fila pra jogar os jogos. Tava tudo muito bonito.
Eu definiria assim, não chegou a ter engarrafamento. Só aquele trânsito devagarinho, pra andar assim, pra se locomover de um stand ao outro, você tinha que ficar andando devagarinho atrás de um monte de pessoas andando, mas não chegava a travar.
Concordo.
Boa. É, já que a gente já tá falando de mesas, eu tenho um áudio aqui, o áudio do Douglas Quadros, é um pouco mais de um minuto, dele falando, ele falando do que é que rolou no evento e também da mesa que ele rolou, que foi, teve um negócio engraçado que ele vai contar, peraí.
Beleza, vou ouvir aqui.
Saudações, aventureiros, aqui quem fala é Douglas Quadros, e eu invadi aqui um dos melhores podcasts do Brasil, aí, segundo Goblin de Ouro, para falar um pouquinho sobre o que eu achei do DOF 2023. Cara, o stand da Retropunk foi um dos que eu parava mais vezes, inclusive foi um dos que eu joguei, né, joguei uma mesa de Sea of Mist, que foi muito da hora. Eu literalmente tirei dois uns com um dano que eu já tava com fazendo testes com menos 2. Então a narrativa lá do Castas na nossa mesa de City of Mist foi bem divertida pra todo mundo, talvez nem tanto pra mim. Brincadeiras à parte, é sempre divertido jogar com um monte de gente diferente, conhecer um monte de gente nova, é muito bacana. E esses eventos sempre proporcionam isso. Então valeu aí, pessoal da Retropunk, por proporcionar essas mesas pra gente aí no evento. E brigadão aí pro pessoal do DOF por estar sempre enfrentando uma barra pra fazer esses eventos acontecerem. Valeu!
Foi aí, é como você falou, né? A galera que tava lá tava se divertindo, né, Edu?
Nossa, sim. Eu queria aproveitar esse momento que nós estamos falando de mesa e agradecer o Ítalo, o Paulo e o Léo. Eles foram guerreiros, assim. Mestrar em evento é um caos, gente. Não é, tipo, mestrar na sua casinha, sabe? Não, é gritaria, é gente passando, é gente esbarrando, é o barulho natural do evento. São pessoas com pressa também, né? É fazer uma aventura com um tempo mínimo ali e você conseguir mostrar o jogo com uma eficácia gigantesca. E esses meninos, eles foram incríveis. Todo mundo que jogou, as mesinhas se divertiram, todo mundo saiu contente. Foi uma delícia vê-los mestrando. Então, meninos, muito obrigada, tá? Muito obrigada por estarem lá conosco.
Domi, eu queria pontuar uma coisa. Não existe Ítalo Guimarães, é Diabo Selvagem.
Diabo Selvagem.
Diabo Selvagem.
É, só quem chama ele de Ítalo é o médico dele. Nem isso. A mãe dele chama ele de Ítalo.
A mãe dele. Ele fala, Diabo, venha.
É que eu conheci ele como Ítalo há muito tempo atrás. Então, pra mim, ainda é difícil.
Não, e eu conheci o Ítalo Guimarães, né? Porque ele escreve muita, muita aventura, muita, muito texto pro site, né? Que eu edito, eu mando os textos pro site. E ele assina lá como Ítalo Guimarães.
Acho que eu conheço.
Não, e eu conheço o Diabo Selvagem porque eu interajo com ele no Twitter. Aí quando chegou o Ítalo, aí eu descobri que era a mesma pessoa, eu não sabia.
Eu também passei por isso. Eu cheguei lá no grupo do Retropunk. Aí, galera, quem entende do sistema tal? Aí falaram o Ítalo. Eu falei, alguém me passa o contato desse Ítalo? Aí me passaram um número e eu só falava com ele pelo Twitter, nunca pelo WhatsApp. Aí eu mandei, com licença, Ítalo, não sei o quê, senhor Ítalo, você pode falar, tal, participar do podcast? Aí ele, posso, claro. Me manda o seu Twitter aí, por favor. Aí ele mandou, eu falei... Ah, diabo.
Literalmente, ah, diabo.
Mas deixa eu falar um pouco sobre os meninos. Eu sou narradora de evento. Contos Lúdicos narra em evento desde 2019. Eu narrei já em diversos tipos de eventos diferentes. Eu já narrei no DOF, ano passado, pela Retropunk. Narrar no DOF é o mais difícil que eu já passei.
Essa vez você não narrou, né?
Esse ano eu não narrei. Mas eu tenho, assim, o conhecimento, eu sei, por experiência, que é muito difícil, é muito barulhento, tem muita coisa acontecendo ao seu redor. Então, quem manda bem ali de narrar no DOF são os caras gênios. Tipo, os caras são muito bons mesmo, porque é difícil. Você sai achando que foi uma porcaria. Aí tu vê a galera com os olhinhos brilhando, dizendo que adorou, levando o livro. É muito louco.
Né, beleza. E fora que eles narraram, tipo... Duas aventuras em cada dia, né? Tipo assim, ele começava uma e terminava a outra e foi muito doido.
Sim, sim.
Então, Naomi, palmas para os nossos mestres, por favor.
Peraí.
Maravilhoso esse negócio.
Aí, aproveitando isso aí, a gente viu que tava uma fila danada, né, Domi, lá pra comprar, né? Eu acho que o pessoal tava saindo animado das mesas.
Nossa,
tá. Serafimichi vendeu pra caramba, né, também.
Nossa, assim, tava uma fila. Inclusive, eu até falei, né, meu plano é tirar uma foto com a equipe, todo mundo, assim, bonitinho no stand. Não deu. Por quê? Porque não tinha como sair de trás do balcão, sabe? Não tinha, a gente tava fazendo revezamento ali, sabe, era um, era outro, daí não tinha. Foi um sucesso, o City of Mist foi, assim, incrível a saída dele, todo mundo queria, era caixas e caixas saindo, RPG saindo, a galera conhecendo, sabe? Daí o Guilherme foi genial, ele fez várias promoções pro pessoal poder levar vários livros. Então, quem ia pra comprar um livro, saía com 5.
Não, o Guilherme, ele já é conhecido como um excelente vendedor, porque ele chega pro cara e já diz assim, pô, mas tu não quer levar isso aqui também, não? Aí eu te dou um desconto, tu paga tanto, tu leva esse aqui logo, cara. Ele é desse jeito. Ele é muito conhecido como um bom negociador. E teve um destaque também, queria destacar também o Savage Pathfinder, né? Porque o primeiro evento, assim, digamos assim, o debut do Savage Pathfinder, né, aí a gente já tá entregando, né, o financiamento, mas aí a galera teve chance de comprar, de pegar, de sentir o peso da caixa, eu acho
de
muito maneiro.
De ver, né, também, eu acho isso muito legal, né, acabou de sair, você já teve a oportunidade de abrir ali, dar uma olhada, ver como que vem, e a caixa tá linda, né?
Linda.
Maravilhosa.
Sempre que alguém vai nas redes da Retropunk dizer, elogiar o material, eu respondo assim, eu só faço filho lindo. Que a Retropunk realmente só faz filho lindo, cara. É muito incrível isso.
Nossa, assim, eu tenho, acho que a maioria das caixas, eu não tenho uma caixa da Retropunk que eu me arrependo até hoje de não ter pego. Foi a da Hora da Aventura, que eu tava muito fodida de grana, não peguei. E ano passado eu ganhei no sorteio, né, a City of Mist, porque eu tava fodida de grana também. O Guilherme tava tentando me empurrar. Eu falei, não dá, ele parcela. Eu falei, Guilherme, eu não tenho dinheiro. Daí ele falou, ah, tá bom, então toma aqui esse cupom. Eu falei, mano, então eu vou ganhar. E ganhei a caixa, assim, o meu xodó, ela é linda.
Da Hora de Aventura?
Não, ganhei do City of Mist ano passado. Linda, sim.
Eu comecei a trabalhar na Retropunk depois do Hora de Aventura, né? Mas eu tenho a caixa, eu comprei.
Nossa, merda, essa caixa é maravilhosa, né?
E detalhe, eu tenho... todos os kits de dados, eu tenho ela completa.
Ah, eu não tenho todos, eu tenho o da Caroço e da Marceline.
Eu tenho todos aqui, é o meu xodó. Eu paguei R$400, se eu for vender hoje é uns 800.
Nossa, tá, total, assim.
Tá aqui, viu? Olhando pra mim a caixinha do Hora de Aventura.
Não, ela é linda.
Inclusive, a Hora de Aventura quase esgotou. Isso chegou a esgotar lá ou não? Ainda sobrou algum?
Esgotou.
Nossa.
Vendeu tudo?
Tudo, assim. Saiu.
O Guilherme Rei Gelado.
Nossa, foi. O Rei Gelado estava
foi
lá.
Foi o Rei. Aliás, vocês acreditam que eu não tenho Hora de Aventura?
E agora
tira.
Deu.
Ixi, agora.
Mas eu tinha. Sabe o que aconteceu? Eu namorava um menino na época, a gente terminou e ele levou o meu Hora da Aventura com ele.
Puta, pô, que aí, fila da. Vamos lá pegar.
Aí é sacanagem.
Vamos juntar uma galera e lá pegar. Porque, nossa, mano, ficar com um livro de RPG é muita sacanagem, né?
Verdade. Vamos falar de autógrafo, porque. Naomi esteve lá. Autografando, foi no domingo ou você autografou no sábado também, não?
Nos dois dias. Foi o que eu mais fiz.
A gente vai falar também de Kenneth Hatch, mas Naomi primeiro, porque é mais importante pra nós.
Exatamente, né? Nível de importância, Naomi.
Então, claro. Naomi, como foi a sua sessão de autógrafo no DOF?
Primeiro, juntando os dois temas, que é a fila e os autógrafos, o que eu assinei de CDR, que ainda não estava pago, foi um número impressionante. Que a galera pegava da prateleira, pedia pra eu assinar e depois ia pagar.
Ah, tá muito bem.
Se esse cartão não passar aí, eu tô ferrado.
Nossa.
Mas foi incrível, assim, eu não esperava.
Você ia sair de autora autografadora para vândala, tá vandalizando o livro.
Isso.
Foi a primeira vez que você autografou alguma coisa, né? Ou não?
Não. Mas foi a primeira vez que eu autografei em massa, assim. Que eu vi as pessoas fazerem fila pra pegar o meu autógrafo. Eu não esperava isso. Eu não tinha ideia de que teria autógrafo, que as pessoas iriam querer o autógrafo. Não tinha ideia de que elas saberiam que eu era autor desse livro, assim. O pessoal da Retro que fez, assim, essa propaganda, esse auê, toda a autora tá aqui, já pega o autógrafo dela. A ponto de que realmente, meu, foi uma coisa impressionante pra mim. Foi emocionante, de verdade.
A sensação é essa, de emoção.
Uhum, definitivamente. Eu lembro que o rapaz do canal D 20 Minutinhos veio me chamar pra pedir pra eu explicar o sistema pra ele, né? Que ele tava interessado. Aí eu sentei numa das mesas que tem na estande, abri o livro e comecei a apontar aqui assim. De repente, tem uma multidão ouvindo o que eu tava dizendo. Uma multidão. A galera sentou nas cadeiras, acabou as cadeiras, a galera ficou em pé ali, querendo olhar, querendo ouvir, querendo saber. E terminei de explicar, a galera foi pegar o livro na estante. Pra eu autografar e depois pagar.
Que maneiro.
Mas assim, eu não esperava mesmo, foi incrível. Eu senti muito afeto, muito carinho por parte da comunidade, isso me deixou extremamente feliz.
Teve uma coisa muito interessante, que a Naomi palestrou, e daí durante a palestra ela falou, né, a galera, vou lá pra Retropunk. Foi em bando. Quando a Naomi falou isso, a galera foi em bando. Veio aquela multidão de gente pro stand, a gente, eita, olha a Naomi ali, e o bando de gente vindo atrás, pegando os livros, não pagando, dando pra ela autografar.
O Naomi puxou assim. O bonde, velho.
Não foi só isso que eu falei também, eu falei na palestra, no Talk Doc, eu falei, galera, tá R$35 na Retropunk, preço promocional só pro evento, vai lá agora. E a galera foi. Eu tive a cara de pau mesmo. Mas foi maravilhoso, sim.
Ouso dizer que teve mais gente pegando autógrafo da Naomi do que do Kenneth Wright, tá? Ouso dizer isso.
Eu não duvido nada. Ah, e teve também, Michelle também autografou, né? Tava lá com as orelhinhas dela, fez na internet, fez muito sucesso as orelhas da Michelle.
Michelle tava de orelha, de cauda e de patinha, que ela tirou a patinha pra autografar.
Eu não vi a cauda nem a patinha.
Ela tava linda, gente. A Michelle é ilustradora do CDR, ela veio lá de Fortaleza, lá do Ceará, pra participar do evento. Ela deu a palestra junto comigo, a gente falou sobre a produção de um produto, assim, que tem temas sensíveis, temas difíceis de escrever. E ela assinou todos os CDRs comigo, inclusive de nós duas, só ela tem a letra bonita.
Não, mas tem a teoria de que a letra vai ficando mais feia quanto mais você autografa, tem isso, né?
Ah, cara, pelo contrário, eu comecei muito inexperiente, eu borrei alguns autógrafos, passei o dedo em cima assim, sem querer, sabe? Então tem uma galera aí que tá com o CDR com o autógrafo borrado, é item de colecionador, tá?
É isso aí.
Porque agora eu já aprendi, eu nunca mais vou fazer borrado, então se você tem borrado, ele é o único.
Exato.
Tem a sua impressão digital lá.
É, pode fazer um clone de mim.
É, e aí eu só tô triste porque eu não sei como eu vou conseguir o meu CDR autografado pela Naomi, porque a Michelle é minha vizinha, né? Vizinha que eu digo aqui, mora na mesma cidade que eu, mas a Naomi tem que descer a serra pra poder chegar lá, né? Complicado.
Bota, ó, vou te passar o bizu. Bota o livro pra entregar na minha casa, aí eu assino e envio pra sua. Aí pronto, depois tu leva pra Michelle.
É isso aí. E aí, vamos falar então, já que a gente tá falando de você, vamos falar de palestra também, né? Como a Domi puxou aí. E as palestras que você participou, como é que foi? O que que rolou?
Eu participei de duas palestras. A primeira foi sobre narrativas que fogem do eurocentrismo e do heterocentrismo. Essa palestra foi interessante, porque a pessoa que ia mediar a palestra não pôde ir. E eu ia só ficar lá no cantinho, balançando a cabeça, sabe? E de repente a pessoa não foi e falou assim, não, você que vai ser a mediadora.
Ah, você não ia mediar nada?
Ia ter quatro pessoas na palestra, eu só ia ficar no canto, eu não me preparei, eu não fiz nada, porque eu já tinha minha própria palestra, entendeu? Então nessa eu ia só fazer um bico.
Quem sabe faz ao vivo.
Eu tive que mediar, e o que que eu fiz? Eu fiquei contando piada lá no palco, né, como sempre eu sou palhaça. E fui, mediei, fui no improviso mesmo, e foi muito legal. A galera adorou, assim, o pessoal realmente estava interessado. E aí, logo em seguida, engatou a palestra que eu escrevi mesmo, que era eu, o Jorge Valpassos e a Michelle. Então, eu na condição de autora do CDR, o Jorge na condição de autor do Bom de Mágico, e a Michelle na condição de ilustradora desses dois jogos. A gente foi falar sobre escrever, são dois jogos sobre favela, sobre periferia, né? Então, são dois jogos que se conversavam muito e a gente falou sobre como produzir esse tipo de conteúdo no mercado editorial brasileiro. E a galera também se interessou muito, porque a primeira palestra foi sobre o pensamento, reflexão, e a segunda foi um tema parecido, mas sobre o mercado editorial, sobre a produção. E logo após essa palestra, teve o gringo, eu sempre esqueço o nome dele, como que é o nome dele, Doug?
Kent Haidt.
Isso. E a galera entrou na nossa palestra pra pegar lugar pra palestra dele. Ah. A galera não sabia que tinha ingresso, né, pra ver a palestra dele. Então lotou pra caramba, assim, porque a galera queria ver o gringo e foram entrando, assim, então a gente viu enchendo. E aí que eu mandei o merchan do CDR e o povo foi atrás.
Esperou encher pra poder mandar o merchan. Mas aí, antes da gente falar de Kenneth Haidt, eu quero perguntar pra Domi, porque assim, a Domi, ela é uma... eu não sei se ela viu no Twitter, eu acho que a Domi não vê Twitter, né, Domi?
Não vejo, Twitter eu não vejo, não é minha mídia.
Tá na hora, Domi.
Eu marquei você no Twitter, numa foto que você aparece do lado da Lindy Salazar.
A Di,
que ela, eu disse, foi o que eu disse, essa aí é figurinha rara, porque ela, como ela que tá tirando as fotos da Retropunk, você não aparece em foto nenhuma praticamente, tá?
E aí
eu queria saber como é que foi essa loucura, você tava em todos os lugares aí, mas não tava, você via tudo, mas não via nada, como é que foi isso aí? Você via,
é assim,
você
né?
Tava na palestra, mas você não via a palestra, como é que é? Ouvia.
Nossa, não via, é porque assim, além de estar trabalhando para Retropunk, eu fui contratada pelo evento para fazer a cobertura do evento. E além disso, eu fui chamada para jogar uma mesa no stand da New Order. Então eu resolvi fazer três coisas em um só dia.
Muito bem.
Não dava tempo, eu não vi stand, eu não vi coisa, eu passava correndo de um lado para o outro. O Luciano, eu consegui dar oi pro Luciano na palestra da Naomi, que eu sentei para tirar foto dela e o Luciano tava do lado. Ele, finalmente eu consegui te dar oi. Falei, desculpa, Lu, eu não tô conseguindo. Assim, era uma loucura. Então, eu falei com pessoas que eu não lembro o nome. Eu abracei um monte de gente que eu não sei quem são. Troquei várias ideias, peguei vários contatos e era uma loucura assim. E sabe, eu não consegui tirar foto com as pessoas, gente, me perdoem, né? A galera veio, ai, me tira uma foto aqui, eu tirava, e depois eu esqueci de tirar pra mim. Hoje o Rose falou, ai, Domi, me manda as fotos que você tirou. Eu falei, eu só tenho foto da Retropunk e de um monte de gente, mas não tem aqui, né? Eu não consegui fazer conteúdo pra DG, assim, foi uma loucura.
É, inclusive, já que a gente falou de Rose, o áudio do Rose, né? Rose mandou um áudio.
Ai, vamos ouvir o áudio do Rose.
Vou mandar aí no WhatsApp de vocês, que fica mais fácil.
Beleza.
Oi, Big, é o Rose, tudo bom? Desculpa a voz que tá, o tempo tá seco aqui em São Paulo e acabou com a minha garganta. Do evento do DOF, foi um evento muito maior do que ano passado. Vários stands novos, com coisas interessantes sendo mostradas. Um público contente, vibrante, né, com o que estava acontecendo e tudo mais. E isso no Retropunk chamava atenção por conta das bexigas amarelas do Rei Amarelo. Era um stand bem organizado e bonito, chamava atenção não só pelas bexigas, mas pelo pessoal jogando jogos e pelo pessoal dando atenção, né, a quem chegava para falar dos RPGs, né, dos jogos que tinha na editora. E do Kenneth Wright também estava presente no momento do stand. Foi bem interessante, bem bonito e valeu a pena, e espero que ano que vem seja mais incrível ainda. Grande abraço, meu caro.
Vemos aí que o Rose é mais um afetado pela rouquidão pós-Dof, né?
Eu já entendi. Se não me engano, ele na rua, né?
Eu já entendi o que aconteceu. Quem não é de São Paulo tá sem voz. Quem é de São Paulo já é Pokémon tipo venenoso, já tá de boa.
Verdade, não. Entendeu? Mas Naomi, você é tipo, você é da Baixada, né?
Eu sou da Baixada.
Mas aí você é imune já a esse veneno?
Sim, como? Porque primeiro que eu já vou pra São Paulo várias vezes, que é perto. Depois que São Paulo, assim, tem uma aura intensa e ameaçadora que envolve todos os seus arredores.
É tipo Mordor, assim, saindo a fumaça. Tipo Mordor. Então, já aproveitando aí o áudio do Rose, ele falou mais uma vez das bexigas. E aí você saiu no evento, como foi? Você saiu no evento, o pessoal pegava as bexigas, aquela monte de foto da galera com a bexiga, como é que foi?
Foi assim, a gente encheu as bexigas, né? Eu falei assim, eu queria uma quebra de paradigma, né? Eu não queria dar a bexiga, por mais que nós estamos falando de um jogo para adultos, né? Um terror cósmico.
Como diria a Peppa Pig, né? Bem maduro, né?
Exatamente, é um jogo meio maduro. Eu queria uma quebra de paradigma, eu queria fazer com que as crianças se divertissem no evento e que o adulto olhasse aquilo e falasse, nossa, uma criança com a bexiga do Rei Amarelo. E foi o que aconteceu, sabe? Foi uma quebra, assim, total de um paradigma, de uma construção. Então, teve uma hora que foi mega difícil, porque nós estávamos andando no corredor com várias bexigas, dando para as crianças ali. Eu assustei umas duas crianças, né? Dando bexiga. Olha, você quer um balão tipo It, sabe? Você quer um balão, criancinha?
Nossa.
Foi bem assustador, assim, pra coitada da criança. Mas depois a gente começou a dar pra alguns adultos também. E a ideia da
bexiga, a ideia, né?
Nossa, compraram a ideia. E de repente eu ia nos stands de outras editoras. Tinha uma bexiga escondida em lugares.
Não, o pessoal leva pra casa.
A galera começou a esconder bexiga. Tipo um easter egg. Eu fui na New Order. Tava uma bexiga no meio dos livros. Daí tinha uma bexiga no trono deles. Eu fiz o Anés e o Manjuba tirarem foto com a bexiga. A Camila da Jambô também. Então, assim, a bexiga foi um sucesso. Foi, assim, uma ideia que eu tive que todo mundo abraçou e foi deliciosa.
Domi, a Lulu, sabe a Lulu do canal A Luluzinha, que é parceira, sim, da Retropunk e tudo? Ela estourou uma bexiga, recortou o Rei de Amarelo e colocou no caderno de colagens dela com
ai,
foto,
que legal.
Um monte de coisa. Depois que eu mando imagem pra vocês.
Manda, por favor. Os meninos isso, de Brasília também, um furou a bexiga pra poder chegar a bexiga lá em Brasília. Foi incrível, assim. Até pro bar a bexiga foi. Fui pra Augusta com a bexiga, deixei lá no bar. Não,
esse é o tipo de coisa, que, de evento que a gente tava sentindo falta, até quando teve o podcast ano passado do DOF 2022, né, que foi o primeiro pós-pandemia, E é coisa que fica pro evento, sabe? Que marca o evento, que daqui a, sei lá, 10 anos a galera vai lembrar da bexiga. Vai, alguns vão ter ainda, sabe? É, as fotos a gente sabe que fica, mas tô dizendo essas coisas mais materiais. Eu lembro, dá um exemplo aqui de uma coisa que não sei se vocês chegaram a conhecer, que era o fanzine Mamute. Vocês chegaram a ver, ouvir falar desse fanzine? Que era lançado nos eventos de RPG. Acho que era não. RPG. Né, acho que era RPG Con, era um evento que tinha antigamente. Era um fanzine da Secular, tá ligado? Que a Secular lançou, tipo, 2-3 edições, todo ano lançava nesse evento. E até hoje a galera que pegou esse fanzine lá fala: pô, não tem mais Mamute, era muito maneiro, tá ligado? É esse tipo de coisa que eu acho que a bexiga vai virar. Pô, lembra daquele evento que teve a bexiga amarela? Tá, eu acho muito maneiro. É igual o Stifa dizendo: lembra quando eu mostrei meu RG pro Kenneth Wright pra ele dar um autógrafo? É uma coisa que nunca vai, né? Nunca vai sumir. Nunca vai sumir. Né? E aí, falando de Kenneth Wright, né? O gringo tava lá, né? E deu autógrafo, bateu papo com a galera. Como é que foi essa? Eu achei interessante, porque assim, basicamente, a primeira coisa do evento que ele fez, um evento como um todo, foi na Retropunk. Eu acho que ele não foi em nenhum lugar antes. Ele foi direto
pra... Não, antes não. Ele foi direto pra Retropunk. Chegou lá, um amor de pessoa. Gastei todo o meu inglês com ele, aquele inglês que eu não tenho. com ele, coitado, assim, sabe? Porque eu comecei a falar pra ele, né? Olha, a gente precisa tirar umas fotos, fazer umas coisas doidas. E ele olhando assim pra minha cara, falei: puta, será que ele tá me entendendo? Né? Daí ele: não, tô entendendo, a gente faz, sim. Falei: então vamos fazer o seguinte, primeiro você senta aqui, vamos esperar a galera pra autografar, tem muita coisa, né? Daí quando eu olho pro lado, vem o Guilherme com uma pilha de livros, sabe? Todo apaixonado, todo incrível ali, né? E ele olhando assim, apaixonado por Kenneth Wright, sentou do lado e eu tava falando com o cara: Guilherme, olha, assim, é isso aqui. Começou e eu ali olhando, eu falei: ah, tá bom. Então depois eu falo com o homem, né? E que o Guilherme todo bobo do lado. Daí veio o Fernando também com uma pilha de livro, né?
É, eles trouxeram os livros pessoais deles,
né? Nossa, trouxe livro de todo mundo, até da avó, sabe? E o que foi mais louco, que o Kenneth, ele adorou, né? Foi que as pessoas levaram livros antigos dele. Então levaram GURPS, levaram um suplemento de vampiro, antigaço, assim. Coisa que você não acha mais.
Eu vi um suplemento, o cara com um suplemento do Sabá, da terceira edição, cara.
Foi doido. O Lê levou, sabe? Antigaço. Eu falei: caramba, você tem um treco que eu não tenho. É de antigo, né? Não existe mais. Você não consegue comprar, não é tão fácil assim. Então, ele adorou.
Eu vi um tweet dele no Instagram dele, ele postou uma foto da livraria, acho que foi da Cultura, depois do evento,
foi,
sabe?
Ele foi em duas, né? Ele foi na Martins Fontes, que é também na Paulista, né? Na Brigadeira, e depois ele foi pra Cultura.
Aí eu vi, acho que foi na Martins Fontes, então. Que ele postou e disse assim: é como você tá numa... ele tava numa livraria, numa biblioteca, que ele não entendia, não conseguia ler nenhum livro, porque é tudo em português. Eu acho muito maneiro essa reação dele receber livros, que, tipo, talvez alguns de vampiros sejam em inglês, que a galera importava muito na terceira edição.
Sim, todos. Mas eu acho que todos de inglês.
Mas a maioria dos livros, principalmente os livros que a Retropunk publicou, né, dele, né, no caso o Rastro, Criaturas Terríveis, o The Day After Ragnarok, e teve galera com o Vampiro da Galápagos, né, que também é dele, tudo em português, assim, uma coisa que deve ser bem doido pra ele, assim, né. Não sei
não,
se
é
ele deve estar acostumado, porque é um autor famoso, né, mas acho que é a primeira vez dele no Brasil, né, então... Não sei se é a primeira ou a segunda vez. Né?
Eu não lembro. Não
é
lembro.
Muito doido isso, sabe? Eu fico imaginando ele. Como é que pode o tipo, meu trabalho chegar tão longe, sabe? E ter tanta gente que é fã do trabalho do cara, né?
Não, com certeza. E uma pluralidade de pessoas, né? São pessoas diferentes, com estilo diferente, com livro diferente, com gosto diferente, sabe? Acho que foi delicioso, né? Eu acho que ele curtiu muito, porque ele estava muito feliz no nosso stand. Foi o máximo, assim. E o amor que ele recebeu do Guilherme também, né? Não tenho o que falar.
Sim. E você, Naomi, interagiu com o Kenneth Wright? Pegou
alguma... Não, eu tava tão ocupada, tão na loucura, que eu mal vi ele. Passei assim muito rapidamente, vi ele sentado ali na estante da Retropunk. Não deu pra falar com ele, não deu nem pra olhar pra ele direito. Mas eu faço uma meia culpa pra ele, porque eu também precisaria do RG do Stifa pra escrever o nome dele.
Muito bom. Não, e aí, já que a gente tá falando, vamos falar com uma pessoa que falou, bateu um papo com o Kenneth Height, assim, no pé do ouvido.
Já sei quem é.
Quem é?
É o Herpic.
É ele mesmo, Mateo Herpic. Mandou áudio pra gente falando sobre isso. Vou mandar pra vocês agora.
Aliás, o Matheus me disse que o nome dele é Herpic. Nem sei como é, mas ele disse que não é Herpic. Aí eu falei assim, mas eu falo Herpic. Aí ele falou, pode falar. Então eu vou falar.
Ah, pode falar.
Parece uma coisa meio francesa, né? Herpic.
Olá, pessoas. Aqui é o Matheus Herpic, tradutor da Retropunk. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência da inveja desse Diversão Offline 2023. Vocês sabem que o Kenneth Height, autor de Rastro de Cthulhu e The After Ragnarok e outros jogos, estava no evento, né? No sábado ele ficou no stand da Retropunk e depois que ele já tinha autografado os livros da galera e os fãs tinham meio que dispersado, eu tive a chance de sentar ao lado dele e ficar enchendo ele de perguntas por uns bons minutos, acho que por aí de meia hora, só tendo praticamente um podcast particular e personalizado com o cara. Conversar com o Kenneth Height foi muito bacana, cara simpático demais, um game designer incrível, e isso fez com que esse Diversão Offline fosse particularmente especial pra mim.
Pô, o cara teve uma conversinha de pé do ouvido com o cara, e o Matheus, né, ele já tinha até, antes do evento, ele tinha falado pra mim, pô, o Kenneth Height é um game designer muito foda e tal, elogiou pra mim ele, sabe, aí deve ter sido legal, né, bacana ter esse troca de ideias, assim, com o cara, né.
Ah, é maravilhoso, né, quando você pode sentar com o autor ali e falar, puxa, mas o que, que você tava na cabeça em fazer isso? Mas isso aqui, como que você usa na sua mesa? Sabe? Eu acho tão gostoso fazer isso.
Deve ter sido incrível mesmo.
Então, o sábado foi essa intensidade, né? O domingo foi uma coisa mais calma, quando a Naomi pôde, né? Já tinha... As palestras foram no sábado, né, Naomi? As duas? Ou foi
em casa? As palestras foram no domingo. Às 11 da manhã do domingo e ao meio-dia do domingo.
Eu senti que o domingo foi mais calmo, vocês confirmaram, né? Porque realmente é natural, né? Que o sábado seja mais frenético e tudo. Mas aí, pra gente começar a encaminhar pro final, eu queria que vocês falassem aí mais alguma coisa do domingo, o que é que teve de interessante, ou foi só eu já tava batendo aquele cansaçozinho que a Naomi em 5 lugares diferentes, a Domi trabalhando pra 3 empresas. Como é que foi isso aí?
Cara, eu cheguei, eu acordei no Airbnb que eu tava, não tomei café da manhã, fiz o meu cabelo, botei o meu vestido, botei meu espartilho de cinto, que não é espartilho de verdade, fiz minha maquiagem, passei secador, chapinha, creme no cabelo, e aí eu não tomei café da manhã.
Nossa, você se arrependeu, com certeza.
O lance é que o espartilho, ele fica apertando a minha barriga, ele é um cinto, mas ele aperta a minha barriga igual, aí eu não senti fome.
Ah, muito bem.
Aí fomos. Isso, truques super saudáveis.
Nossa.
Aí vamos, eu e Michelle, pro evento. E a Michelle perdeu o crachá dela. Nossa. Aí a gente fica mó tempão lá na porta, esperando alguém resolver. Resolveu. Vamos direto pra palestra. Palestra das 11, palestra das 12, saí 1 PM. Aí, o melhor ou pior de sábado é que eu fui pro evento com a mentalidade assim. Sábado eu vou curtir, domingo eu vou gastar.
Aham.
Mas sábado eu me deparei com lojas de miniaturas.
Ah, cara, Ludeca, velho. Meu sonho é gastar os tubos na Ludeca, que não é miniatura, é peça de board game.
É peça, mas a Ludeca é barato. A minha perdição foi a Kimeron.
Ah, a Kimeron é uma facadinha, mas vale a pena, né? O material é muito bom daqui.
Miniatura de metalzinho pintada, e eu já tinha gastado tanto no sábado, que domingo eu só tinha o dinheiro pra voltar pra casa.
Nossa.
Aí eu falei, e agora? Vou ficar olhando as coisas no evento, assinando livro, vou ficar mais de boa. Aí eu fiquei mais calminha. Daí eu descobri que eu consegui uma carona com um amigo que mora na minha cidade. No final do evento, aí eu saí comprando um monte de coisa com o dinheiro que eu ia usar pra pegar o ônibus rodoviário. Aí eu comprei mais umas coisinhas.
É, você torrou lá o que você tinha.
Isso, foi bem assim, foi bem isso.
Domi mostrou o loot dela, mas e aí?
Viu, né?
Eu vi.
Eu voltei com uma mala cheia de coisas, gente. Ai, meu Deus, assim, eu sou uma descontrolada, meu marido é um descontrolado. Juntos, assim, a gente pegou, nossa, muita coisa, muito livro. Livros que eu queria ler faz tempo, né? O Inferno, que foi indicado e ganhou, o Goblin de Ouro, se eu não me engano. É, tá um livro lindo, puta livro lindo. É, nossa, gente, assim, dá uma olhada lá no Instagram da DG, é @dungeongeek21, pra vocês verem o estrago. E o pior é que eu não sei onde eu vou colocar
você.
Eu.
Ué? Eu reconheci a voz, eu não sabia de onde, a voz que tava mostrando os livros, coisa.
Você estava no mesmo evento. Você estava no mesmo evento, vê se conhecer agora no podcast.
Eu vi no Instagram o Dungeon Geek 21.
Não, Big, a gente se conhece.
A gente se conhece já faz tempo já, pessoalmente, não foi nem no evento, foi antes ainda.
Eu conheci a Naomi num evento medieval, que tava uma chuva, que era uma lama do cacete, Big, você não tem noção.
Pura lama.
Tá vendo? As histórias ficam dos eventos.
Isso, eu tô reconhecendo aquela meia calça branca. É a Naomi.
Branca entre aspas, né?
Nossa,
tava só lama. Tava só lama aquela
branca,
meia.
Branca em espírito.
Mas é, eu não peguei muitos livros esse ano, porque eu ia nas editoras e assim, eu já tinha todos os livros. Aí, mas eu voltei com uns 30 CDRs na bolsa.
Assim. Olha aí.
Pra fazer evento, pra fazer as coisas, foi um carregamento.
Não, eu voltei com muita coisa, assim. É um absurdo. E ainda falta coisa pra pegar, né? Tá faltando algumas coisas aí que eu tô esperando chegar.
Olha só, eu também tô esperando o meu, hein? Meu pacotão da alegria da Retropunk tá chegando. Mas e aí, cara, eu tenho vontade, assim, pra mim é mais difícil, né? Porque eu não trabalho só na Retropunk, eu tenho outro emprego, então pra eu sair pra São Paulo é meio complicado. Mas uma coisa que eu acho que depois de tá realmente, quando um dia eu for pra um evento desse tipo, né? Em São Paulo ou no Rio, onde for, com a Retropunk, claro que eu vou estar no stand da Retropunk, mas o outro lugar que eu vou morar é na Ludeca, como eu falei, porque eu sou apaixonado por peça de board game. Eu sou.
Ah, é?
É, eu sou louco, eu adoro. Eu sou o cara do board game, né? Eu jogo muito pouco RPG. Inclusive, a galera até tá me chamando aqui pra jogar
que
board
legal.
Game. É, eu jogava mais antigamente, eu sou um narrador, mas hoje eu jogo mais board game. Inclusive, até a galera já tá me chamando aqui pra jogar online. Eu sou louco por peça de board game, entendeu? E aí a Ludeca é. Eu fico. Sabe aquele quando você namora uma vitrine? Eu namoro o site da Ludeca. Eu abro o site da Ludeca, aí eu coloco um monte de peça no carrinho, sabe? Eu vou selecionar, eu quero isso aqui, nunca compro. Mas aí se eu for no evento, como a Naomi falou,
você
é muito barato. É muito barato, cara, é muito barato, entendeu? E
vem com a mala vazia, tá? Vem com uma peça de roupa só.
É, isso aí.
Entendeu? E vem com a mala vazia.
Lava no Airbnb, lava,
exatamente. Seca no secador de cabelo. Acabou, entendeu? É isso.
Não, eu vou dar a dica melhor. Compra uma coisa bem pequena, assim, na Retropunk, tipo um baralho ou um CDR, e tu vai ganhar uma sacolona gigantesca. Aí tu leva as coisas na sacola da Retropunk.
É, olha só. Bom, DOF 2022 foi o primeiro pós-pandemia. Foi uma loucura, a gente citou muito isso no podcast, acho que era o Matheus que estava no podcast, a gente conversou, e foi uma doideira, porque sempre quando acaba um troço desse, né, com pandemia como foi aquela, a galera perde as estribeiras, foi muito legal, mas esse também foi muito bom, né, pelo visto, a galera também saiu muito satisfeita, né, Dom?
Eu acho que esse foi o mais seguro, né, ano passado eu lembro que eu fui com muita insegurança, eu usei máscara o evento todo, muita gente com máscara, teve aquele medo ainda de se encostar, de conversar, foi bem assim, um evento tenso pra mim, né? E algumas pessoas que foram comigo, então ano passado foi um evento mais tenso, foi um evento que a gente se fechou muito, né? Este, por mais que a pandemia não tenha acabado, mas como nós já estamos na quinta dose da vacina, nós estamos sentindo uma segurança a mais. Então nós pudemos voltar a abraçar, a conversar, a sentar num bar, sabe, ficar horas ali sem se preocupar, né?
Mais caloroso, né, o evento?
Nossa, com certeza. Com certeza foi mais caloroso, com certeza foi mais agradável do que ano passado. né? Ano passado pra mim foi mega tenso, foi mega estressante, é, aquele negócio tipo, ai nossa, onde eu vou beber água, como que eu vou no banheiro, onde eu vou comer num lugar que longe, daí tem todo aquele estresse, né? Então quando você já tá estressado, pequenas coisas te estressam mais, né? Você começa a dar importância a pequenas coisas que, putz, normalmente você fala, ah, não, isso deixa. Mas como eu já tava estressada, então foi meio caos ano passado, né? Esse ano foi mais tranquilo, foi mais gostoso, foi mais caloroso.
Boa. E você, Naldo, suas impressões do evento?
Cara, pra mim a maior diferença entre o ano passado e esse ano é que ano passado eu não sei como expressar isso sem parecer ruim. Mas ano passado parecia mais que eu era, assim, um objeto de RPG. As pessoas me reconheciam, tiravam foto comigo e seguiam sua vida, seguiam seu evento. Esse ano parecia que todo mundo que tava lá era meu amigo pessoal. Sim, tinha gente que tava do meu lado e começava a conversar comigo. Até gente que não sabia o que era CDR, assim, sabe? As pessoas estavam muito próximas, muito calorosas, muito brasileiras. Eu senti muito afeto de todo mundo, muito carinho do pessoal que tava ali pelo CDR, que tava falando comigo pelo CDR. Mas, no geral, eu senti todo mundo no evento muito amigo, muito próximo. Não tinha uma pessoa que esbarrava na outra e resmungava uma coisa. Não tinha ninguém de má vontade, ninguém mal educado. Tava todo mundo com uma energia positiva muito admirável, assim. Eu me senti em casa durante o tempo inteiro de evento.
Eu queria que vocês, pra gente encaminhar pro encerramento, eu queria que vocês aí agradecessem uma palavra final, o que vocês quiserem, aí pro público, pra quem participou, o que vocês quiserem falar. E também pros ouvintes de um dos melhores podcasts de RPG do Brasil. Thank you. Você, não. O que você tem a dizer para o encerramento do podcast?
Ah, eu quero agradecer a Retropunk, que foi minha casa, assim, no evento, foi onde eu parei. Quando eu precisava dar uma pausa, foi onde eu deixei minha mochila.
Isso aí.
E graças a Retropunk que o CDR fez tanto sucesso, o pessoal da Retro, a Nina, o Erpic, todo mundo que tava trabalhando lá, o Pedro e o Guilherme, faziam assim uma propaganda incrível do CDR pra galera. E, então, queria agradecer muito o pessoal que vendeu o meu livro. Queria agradecer muito a galera que comprou e que se interessou, que perguntou, e a galera também que apoiou e não tava lá no evento. E a galera que vai comprar a partir de agora no site da Retropunk, que já está ou vai entrar no ar daqui a pouco.
Quando esse podcast for ao ar, na terça-feira da semana seguinte, né, daqui a 7 dias, se já tiver disponível, o link tá na descrição do podcast. Então dá uma conferida aí, galera, se você não tem CDR ainda.
E uma coisa que me pegou muito foi uma coisa que o Pedro me disse, que o perfil da galera que comprava o CDR era um perfil diferente da galera geral, assim. Então, que tinha muita gente preta, muita gente gay, muita gente trans, muita gente que é um mercado ao qual o RPG não acessa. E o CDR estava tornando acessível para essas populações. Isso me deixou muito orgulhosa. Então, queria agradecer especialmente a essa galera, as pessoas que, assim como eu, são minorias sociais e estão dominando esse mercado.
Eu quero primeiro agradecer o evento, agradecer a Fernanda, sabe? Agradecer os bombeiros, que foi um trabalho muito bom, assim. O evento estava lindo, estava incrível, estava colorido, estava seguro, estava todo mundo alegre. Foi como a Naomi disse, né? Você esbarrava numa pessoa, os dois sorriam, falava, ah, não, tá de boas, sabe? Voltou aquele sentimento gostoso de novo, de pertencimento, né? Nós estávamos pertencendo a um coletivo nerd ali, todo mundo com um objetivo só. Então isso foi muito, muito legal. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que parou um pouquinho do seu tempo, foi lá dar um oi pra gente atrás do balcão, sabe? Que não só comprou os nossos livros, mas que falou, puxa, olha, legal, a Retropunk é uma das melhores editoras, muito legal, tô adorando o trabalho de vocês, o carinho que a gente recebeu no Instagram também, as mensagens, eu gostaria de agradecer, isso é muito importante para nós, né? A gente dá um duro danado para fazer com que tudo isso aconteça. Então, muito obrigada, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que foi lá, dedicou um pouquinho do seu tempo, que comprou nossos livros e que nos apoia. Gostaria também de agradecer a Retropunk por ter me dado essa oportunidade, por ter acreditado no meu trabalho. Eu sempre falei que a Retropunk era uma das editoras do meu coração, né? A editora que eu mais amo. Isso eu falei há muito tempo atrás, tá gravado lá no meu podcast. E foi um prazer começar aqui. Então eu agradeço ao Guilherme e ao Daniel que me deram essa oportunidade de mostrar meu trabalho. Gostaria de agradecer a todo mundo que trabalhou comigo, que teve uma paciência incrível em ficar comigo esses 3 dias no evento. E a você que está ouvindo esse podcast, muito obrigada. Você está ouvindo um dos melhores podcasts do Brasil. Muito obrigada por fazer parte da família Retropunk.
E para a gente terminar o podcast, a gente tem a mensagem do nosso chefe, o Guilherme. Ele mandou aí uma mensagem para você. Então também vou deixar o meu agradecimento através do Guilherme para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que participou do evento, que teve lá, que prestigiou. O Guilherme vai dar esse agradecimento em nome da Retropunk e de todos nós.
Salve, pessoas de Moraes da área. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de todo mundo que veio aqui no stand da Retropunk. Vocês fizeram o nosso evento fenomenal. Vocês vieram para conversar, vieram para nos prestigiar, vieram jogar e se divertir com a gente. Nosso muito, mas muito obrigado em meu nome e de toda a equipe da Retropunk.
Não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda. Anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.